A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Sandra Batista e começa agora mais uma edição do programa UFPA Comunidade. Hoje vamos conhecer um pouco do trabalho do Museu de Anatomia da UFPA. O espaço é mantido desde 2006 pelo Instituto de Ciências Biológicas da UFPA, o ICB, aqui no campus básico do Guamá, e é um espaço aberto para toda a comunidade, interna e externa ao UFPA. E para a gente conhecer um pouquinho desse espaço, sobre as atividades realizadas, hoje a gente recebe aqui no estúdio a professora doutora Rosiane Borner, que é coordenadora do projeto. Professora, muito obrigada, bem-vinda à Rádio Web.
É um prazer todo meu.
Também conosco aqui no estúdio está o professor da Rede Municipal de Ensino, Fabrício Pereira. Muito obrigada, bem-vindo também à Rádio Web.
Obrigado, eu que agradeço o convite.
E também conosco aqui no estúdio o Lucival Seabra, ele é monitor e bolsista do projeto do Museu de Anatomia da UFPA, não é isso?
Isso.
Lucival, bem-vindo, muito obrigada pela presença.
Obrigado.
Para a gente começar a nossa conversa, professora Rosiane, eu queria que a senhora me contasse um pouquinho da história do Museu de Anatomia da UFPA, né?
Uhum.
Desde 2006 que ele está funcionando aqui no espaço do ICB, é isso?
Na realidade, eu conheço um pouco da história do museu a partir de 2011. Foi quando eu fui efetivada na UFPA, né? E como professora de anatomia, e eu recebi o convite para coordenar o museu. Até porque o museu estava um pouco, o acervo um pouco guardado, sem incentivo e tal. E a diretoria do ICB, né, percebendo isso, viram a necessidade de estabelecer um coordenador, uma pessoa que realmente cuidasse, zelasse, desenvolvesse projetos. Eu fui convidada e a gente estava nessa luta até de 2011 para cá. E a gente teve muito sucesso, desenvolvemos muitos projetos, os projetos foram bem solucionados. Nós temos hoje o Museu da Anatomia todo reestruturado, com novas peças, catalogado. Temos uma estrutura muito bonita, né? Ele é muito visitado. E fora o laboratório de anatomia também, que a gente conseguiu reestruturar. Hoje a gente tem uma infraestrutura bem adequada, bem valorizada pelos alunos.
Então são dois espaços que
são dois espaços. O museu na realidade faz parte do laboratório de anatomia,
né? E esse museu está aberto, né? O museu de anatomia ele é aberto ao público.
Ao público, tanto interno, obviamente, da UFPA, como externo, né? As escolas de ensino fundamental, médio, os cursos técnicos, inclusive outras faculdades também, as faculdades privadas. A gente recebe muita visitação desse pessoal.
É um projeto específico, professora, esse em parceria com as escolas? Como é que funciona?
Deixa eu te falar, a gente tem um trabalho de monitoria bastante interessante no curso de medicina. No trabalho de monitoria, os alunos desenvolvem, na verdade, um plano de trabalho. Dentro desse plano de trabalho, a gente tem o recebimento, as visitações das escolas, como eu te falei, né? De alunos de ensino fundamental, médio, de cursos técnicos e também de outras faculdades. Então, os monitores recebem e esses alunos entram nos estabelecimentos onde os alunos da UFPA têm aula prática e eles têm, por parte dos monitores, uma espécie de aula, né? Onde eles têm noções, os conhecimentos básicos dos principais sistemas do corpo. Sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema urinário, sistema nervoso. E é extremamente interessante. Depois, eles vão para o museu e visitam o museu. Essas são as visitas que realizadas dentro do laboratório. E essas visitas são agendadas. As escolas que têm interesse, elas entram no site da anatomia e agendam essas visitas conosco durante o semestre.
Foi o caso da escola do professor Fabrício Pereira, que agendou uma visita. Foi isso, professor?
Na verdade, essa é uma iniciativa própria, né? Onde eu faço um curso aqui na UFPA e eu tinha um grande contato com o Instituto de Ciências Biológicas, né? Então, a partir do Instituto de Ciências Biológicas, conheci a professora Rosiane e estabelecemos essa parceria já desde 2014. Então, todos os anos, a escola onde eu lecionava, eu conseguia, através de ofício, através de agendamento oficial, nós conseguíamos transporte a partir da Secretaria Municipal de Educação e trazíamos os alunos para os encontros, né, das visitas do Museu de Anatomia. Desde 2014, pelo menos umas 12 visitas até então. Né?
Qual a escola?
É a Escola Municipal do Desembargador Naroja Neto. E também em um dos anos eu consegui trazer uma turma da Escola Municipal Dona Atila Santana Lopes, ambas lá do Distrito Administrativo de Mosqueiro. Nós vinhamos de lá, de Mosqueiro, para cá, e é uma grande satisfação poder participar dessas visitas, porque o saldo é extremamente positivo, justamente por conta da questão do acesso e da democratização dos espaços de ensino. Como o Museu de Anatomia está atrelado à universidade, isso é algo que é muito diferente, principalmente para esses alunos que vêm lá de Mosqueiro, que você não tem um centro ou algo do gênero que possa fomentar algum estudo mais detalhado com relação a isso. Como eu sou professor de ciências, dependendo do ano em que eu trabalho com os alunos, a gente trabalha corpo humano, e ficar somente nos livros e nos desenhos, no quadro, e na imaginação, ou então na pesquisa em celular ou computador, ao meu ver, não supre uma necessidade tão interessante quanto a que o museu possa proporcionar. Então, essas visitações, esse projeto em si com o museu é bastante interessante e relevante na vida desses alunos.
Lucival Seabra, ele é bolsista, né, monitor do projeto, né, Lucival? Qual é a tua missão? E assim, como é que tu percebes o encontro das crianças com essas peças, né? O que, que mais chama atenção? Como é que é esse contato?
Os alunos, quando vão visitar o laboratório, eles ficam impressionados com as partes do corpo humano que lá estão disponíveis. A gente acaba trocando essas informações através de bancadas. Na visita, a gente aborda 5 sistemas que fazem parte do corpo humano e, basicamente, são abordados com uma conversa com os alunos, com um grupo de alunos. E lá, a gente tenta, muitas vezes, estimular esses alunos a gostarem um pouco mais do corpo humano, a se fascinarem um pouco mais por esse lado de estudo.
O que mais que encanta, né, as crianças? O que mais desperta a atenção delas, na verdade, né? Que tu percebes?
Eu acho que o que mais chama atenção para as crianças é justamente a complexidade do corpo humano. São vários órgãos que muitas vezes eles não sabem o que é constituído o corpo humano, e a gente consegue disponibilizar para eles lá nessa visita todos os órgãos do corpo humano. E também saber como aquilo funciona. Eles têm apenas uma noção de estrutura, o que aquilo é. E a gente acaba mostrando como funciona também.
Professor.
É interessante porque existe um percurso didático ao longo da visita. Primeiro, existe a parte com o laboratório, onde os monitores interagem diretamente com grupos de alunos, e essa parte é muito interessante porque há um rodízio entre as bancadas com várias peças anatômicas reais e artificiais também. E essas peças anatômicas, elas fazem parte do acervo, né, do Museu de Anatomia, e os alunos, eles devidamente paramentados, né, eles podem tocar, eles podem ter outras percepções além do visual e além de imaginar como funciona. E a partir do laboratório, eles saem, há um rodízio entre as bancadas com vários sistemas e órgãos, onde os monitores, eles apresentam os sistemas, eles explicam o funcionamento geral daqueles órgãos, e a partir daí eles vão para as peças que estão na visitação aberta do museu, onde você tem várias peças. E, a meu ver, pelo menos das 12 experiências que eu venho tendo aqui, que mais impressiona em si são aquelas peças que têm os fetos com deformidades ou coisa do gênero, que eles ficam realmente bastante impressionados e ficam querendo saber o porquê que aquilo acontece, como que aquilo pode acontecer. Tem fetos com anencefalia, com hidrencefalia, microcefalia também. Então são realmente peças muito interessantes, fora a peça do esqueleto que fica na entrada do Museu de Anatomia, que é uma peça bastante emblemática assim no museu.
Professora, qual é a importância, né, desse contato das crianças, né, das escolas públicas, da educação básica, e essa interação também com os alunos, né, da graduação, e qual é a importância disso, desse espaço, nessa fomentação dessa troca de conhecimento, de novas experiências e de melhor qualidade no ensino, né, como o professor falou, que é muito mais fácil ensinar mostrando as peças ali do que só você ficar nos livros ou vendo as imagens no computador.
Pois é, quando eu assumi a coordenação, né, e que realmente precisava reestruturar o laboratório, o museu, eu pensei em desenvolver projetos, tanto do ponto de vista, assim, que a gente conseguisse estimular a questão didática, né, com os alunos de graduação, e também a gente conseguisse fazer um trabalho meio de extensão. Na minha mente, assim, no momento, quando eu assumi era esse. Então a gente desenvolveu projetos nesse sentido. Do ponto de vista didático, o que a gente queria? A gente queria incentivar, por exemplo, os alunos de medicina, os alunos de enfermagem e tal, a promover, por exemplo, peças no laboratório. Como é que eles promovem essas peças? Por exemplo, dissecando as peças úmidas, né? Recebe os cadáveres e trabalha num processo de dissecação desses cadáveres. Promover peças, e essas peças, as peças mais bem trabalhadas, mais bem dissecadas, seriam expostas no museu. Então era uma forma de incentivar o trabalho, o estudo de dissecação. E funcionou bem, a gente tem peças muito bonitas, realizadas por trabalhos, inclusive a múmia do laboratório, que é uma peça muito rica, né, em detalhes, que é um cadáver, vamos dizer assim, mumificado, né? Não todos os sistemas. Foi um trabalho feito por bolsistas, alunos bolsistas do laboratório, alunos de medicina, onde um cadáver inservível, o que que é um cadáver inservível? É um cadáver que a gente não consegue mais trabalhar com esse cadáver, porque já foi tão trabalhado, já foi tão dissecado que não tem condições. Então, chega um momento que a gente tem que incinerar esse cadáver. Então, um desses cadáveres foi desenvolver um trabalho com alunos bolsistas e que eles retiraram praticamente grande parte dos órgãos, só ficou na realidade no cadáver o tecido ósseo e um pouco do tecido muscular. E nós passamos um processo de mumificação e esse cadáver é exposto lá no laboratório e é uma peça belíssima. Então, assim, a gente teve muito sucesso desse ponto de vista didático. E também, como eu falei, um trabalho de extensão. Poxa, abrir a anatomia humana para a comunidade da UFPA e para fora, né? Através das escolas e tal, para que esses alunos percebessem, né? Tivessem um contato maior com a anatomia humana e percebessem a importância da anatomia humana na vida didática, na vida deles. Qual é o teu curso, Luciano?
Medicina.
Medicina, né? E qual é a importância desse contato, né? No laboratório, de tudo isso que a professora está falando, como é que isso reverbera no teu aprendizado quanto estudante de medicina e também quanto futuro profissional de medicina e também já esse contato com as crianças, né, podendo passar esse conhecimento também para elas.
Como futuro médico, né, é imprescindível que eu saiba como funciona e os componentes do corpo humano. O contato com as peças do laboratório torna mais palpável o aprendizado. Faz com que eu consiga fixar. E uma das sacadas que o laboratório está tendo agora é uma terceira etapa. Então, tem aula teórica em sala, tem a prática no laboratório e tem agora oficinas também no laboratório, que ajudam na fixação do conhecimento. Para a criança, nessa passagem de conhecimento, o que me chama muita atenção é a capacidade de lá na frente seguir o campo da docência. Então, eu passando conhecimento, eu vejo que eu tenho algumas habilidades que eu tinha esquecido. Tá bom? Estava focando só em ser médico, agora eu também posso pensar em ser um professor.
E com relação a essa questão da interação dos monitores de medicina do laboratório com os estudantes, ela é de extrema importância, principalmente no sentido da educação em saúde. Por quê? Os estudantes de medicina estão em formação, né? Eles precisam dos conhecimentos técnicos da ciência médica, porém, quando eles vão se reportar aos futuros pacientes deles, eles não podem ter uma linguagem bastante técnica para utilizar com esse paciente. Então, com esses contatos prévios com esses estudantes de diversas faixas etárias, como é o caso dos estudantes que eu trago para cá, desde os 12 anos até os alunos da educação de jovens e adultos, já veio alunos com 40 anos para cá, com níveis de conhecimento e de aprendizado completamente diferentes, essa interação entre esses monitores e esses alunos acaba por fazer com que esses monitores consigam delinear uma melhor comunicação entre essa clientela. Então, isso acaba fazendo com que, no futuro, eles não se tornem apenas médicos tecnicistas e passem a entender os seus pacientes, as pessoas que precisam dos seus serviços de uma forma mais humanizada e que essas informações que esse médico possa estar trazendo para eles seja realmente significativa, algo que esses futuros pacientes entendam de fato.
Essa questão da humanização na formação dos médicos é muito importante, né, professora?
Muito, muito importante, né?
Faz uma diferença, uma transformação, um desafio também ainda das universidades?
Eu acredito que sim. Essa relação paciente-médico, né, é uma coisa que precisa realmente ser muito bem trabalhada. Os médicos dentro da universidade, eles aprendem, os estudantes, né, que fazem medicina, eles aprendem toda a parte técnica, toda a parte, né, conceitual de vários assuntos. Mas o trabalho, né, paciente, médico, que é um trabalho muito mais, do ponto de vista assim, mais social, psicológico, isso aí precisa realmente ser muito bem trabalhado, né? Eu acho que a gente tem uma lacuna ainda, precisa ser bem trabalhado nesse sentido.
Na questão do professor também, no seu caso, caso, né, professor Fabrício? Isso também é um recurso que facilita o seu trabalho e automaticamente a qualidade do seu trabalho enquanto professor.
Com certeza. Aumenta em muito a qualidade, porque, pelo menos na realidade das escolas do município, pouquíssimas dispõem de laboratório de ciências, por exemplo. Pouquíssimas dispõem de macromodelos ou ferramentas tridimensionais que possa dar até ao aluno uma noção real daquele assunto. E o contato deles é extremamente valoroso. Desde o caminho, né, desde a preparação, porque não é simples. Para a escola em si, são muitas etapas. Você tem que alinhar tudo o que vai ocorrer com os pais. Você tem que arrumar, principalmente para menores de idade. Você precisa ter autorização dos pais, tem que agendar ônibus para poder fazer a visita, tem que agendar com a disponibilidade do Museu de Anatomia, dos monitores, tem que agendar com a coordenação pedagógica da escola. Todos têm que estar alinhados com todos os processos que vão acontecer para que essa visita ocorra de maneira satisfatória e que tenha um bom rendimento para todos. Esses são os bastidores que os alunos desconhecem, mas que é muito importante ser valorizado, ser pontuado.
Porque vai muito além do seu trabalho de professor, né?
Exatamente. A gente vem aqui, a gente conversa, a gente faz parcerias, a gente programa o que vai ser feito, como que vai ser feito. Quando os alunos chegam, já tem, entre aspas, tudo preparado. E eles aproveitam bastante, pode ter certeza disso.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos conversando aqui no estúdio sobre o Museu de Anatomia da UFPA. Aqui no estúdio conosco está a professora doutora Rosiane Borner, que é coordenadora do trabalho. Também o professor Fabrício Pereira, que é da Rede Municipal de Ensino. E também o Lucival Seabra, que é estudante de medicina, monitor e bolsista do projeto. Nós vamos para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já com muito mais informação para você.
Você está ouvindo o UFPA Comunidade. Você está ouvindo o UFPA Comunidade.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista, hoje apresentando o programa UFPA Comunidade. Nesta edição, estamos conhecendo um pouco mais do Museu de Anatomia da UFPA e conversando sobre esse trabalho conosco. Está aqui no estúdio a professora doutora Rosiane Borner, que é coordenadora do trabalho, o professor da Rede Municipal de Ensino, Fabrício Pereira, e também o estudante de medicina, monitor e bolsista do projeto, Lucival Seabra. Vamos continuar a nossa conversa aqui, professora. Eu queria saber quais são as dificuldades, né? As maiores dificuldades e os desafios de manter um projeto como esse, um museu de anatomia, né? Eu acredito que implique aí vários desafios, processos, um trabalho árduo aí para manter esse museu aberto, funcionando para visitação, não é verdade?
A nossa infraestrutura melhorou muito. A gente tem um prédio hoje bem estruturado, organizado, fizemos um projeto muito bonito do museu, né? Então o museu é um museu que surpreende porque ele é bonito, mas a questão é você tem que manter essa estrutura, né? E a gente sabe que hoje os recursos da universidade são muito restritos. Então, assim, é bastante dificuldade. Nós temos dificuldade em conseguir verbas, inclusive, para obter luvas, para obter limpeza dos ar-condicionados, coisas assim básicas, né? Limpeza do museu, toda a limpeza do museu é feita pelos monitores e por nós, professores, entendeu? Então, assim, a gente mesmo que veste a camisa e faz, porque se a gente fosse esperar realmente recursos, né, para poder pagar, terceirizar indivíduos para limpar, para organizar, não iria acontecer. Então a gente realmente abraça e a gente faz, mas os recursos realmente são muito poucos.
E o que é mais caro num trabalho desse, professora? Manter as peças conservadas, como é que é?
Bem, o que é mais caro realmente, manter as peças não. Geralmente as peças são formalizadas, né? E graças a Deus o formol é um produto químico relativamente de baixo custo. Então a gente tem formol, então isso não é questão. A questão é exatamente isso, é manutenção...
É estrutura.
É estrutura, manutenção dos ar-condicionados, produtos de higiene, produtos de proteção da gente, que são luvas, máscaras, gorros, tudo isso precisa de capital, né? E que nós realmente não temos, temos muito restritos. Então a gente sai fazendo o quê? Realizando cursos. Agora, por exemplo, nós estamos realizando um curso da Liga, a Liga de Anatomia, e esse recurso está sendo direcionado feito para o laboratório de anatomia. Então, é basicamente com esses recursos que a gente consegue dinamizar mais as coisas, né? Comprar o material que está precisando, organizar para fazer uma limpeza no ar-condicionado, comprar luvas, comprar, por exemplo, agora a gente está desenvolvendo um projeto muito legal com peças de animais, peças úmidas, e nós estamos trabalhando com resinas. É um trabalho muito bonito. São técnicas como angiotécnicas, né? O nome dessas técnicas. A gente precisa, por exemplo, de equipos, de agulha, das resinas. Tudo isso é comprado com cursos que nós desenvolvemos dentro do laboratório.
Mas tem algum recurso que vem da
Tem recursos do ICB, do Instituto de Ciências Biológicas, que ele, por exemplo, a cada 6 meses eu consigo que o ICB disponibilize uma empresa para limpar os ar-condicionados, entende? Por exemplo, nós aprovamos o Lab Infra, né? Que agora nós estamos esperando, o recurso foi interrompido, né? Mas agora já soube, né? Eles já nos enviaram e-mails que foi liberado novamente. Então nós estamos esperando esse recurso, por exemplo, para comprar luvas para o laboratório. Nós não temos uma luva no laboratório hoje. Estamos esperando o recurso, que já era para ter saído, né? Mas houve interrupção, mas graças a Deus vai retornar para comprar essas luvas. Então, essa questão aqui é um pouco complicada, sabe? A questão dos recursos.
E é por isso que a gente também precisa ficar atento, né, a esses ataques à ciência, né, esses cortes de recursos para educação, para investimento em pesquisa, porque são coisas tão importantes e que, nesse momento, estão sendo meio que sucateados.
Pois,
né?
É, como eu te falei, até em determinadas situações a gente consegue reverter com ações próprias, mas chega um momento que não dá. São recursos que precisam chegar para a coisa funcionar, entende?
Com relação à visita dos alunos, né, Lucival? Qual é a tua missão, assim? Vocês têm que preparar material para receber esses alunos? Como é que acontece essa visitação? A gente está no rádio, a gente não pode mostrar as imagens, mas, assim, tu poderias descrever para a gente como é que é o teu trabalho diante do encontro, da recepção dos alunos no museu?
Antes das visitas, a gente precisa se organizar. A gente se organiza dividindo um monitor para cada tema. Por exemplo, um monitor vai ficar com cardiovascular, outro monitor com sistema nervoso. A partir daí, a gente tem dois eixos de apresentação. Se forem crianças, a gente geralmente une as bancadas a joguinhos, para eles poderem se interessar um pouco mais pelo conteúdo e prestar atenção. Se forem já adolescentes ou ainda estudantes de ensino superior, a gente faz uma bancada um pouco mais rica de conteúdo anatômico, até porque para eles isso é mais importante. Temos alunos de faculdade, por exemplo. Então a gente faz uma bancada um pouco mais estruturada, vamos dizer assim. Aí chegam então os alunos. A gente rapidamente apresenta o ambiente para eles e vamos para as bancadas. Nas bancadas a gente demonstra as peças, por exemplo, se eu fiquei com o sistema urinário, vou apresentar rim, ureter, entre outros órgãos, aponto para eles e faço com que eles repetirem, para eu ter uma forma de consolidar aquele conhecimento que eu estou repassando para eles. Se for com crianças, eu posso, por exemplo, fazer perguntinhas e dar placas para eles. Dou placas para eles e, por exemplo, ah, isso aqui é o rim, isso aqui é o ureter. Quem acha que é o rim, levanta a placa verde. Quem acha que é o ureter, levanta a placa vermelha. E assim a gente vai dinamizando esse processo de aprendizado.
É um trabalho lúdico também, isso, né? E bem interativo. Isso. Consegue realmente, tu acha, que despertar o interesse das crianças por esse aprendizado, por esse conhecimento, por essa área tão complexa e tão importante que é a área da saúde, das ciências biológicas?
Sim, tem um projeto de extensão que está no laboratório e, para a gente pegar os resultados do projeto, a gente aplica um questionário no final. Uma das perguntas desse questionário é se a visita teve alguma influência na sua decisão no futuro, em que área seguir. E muitos desses alunos respondem que sim, que pensam agora em fazer um curso da área da saúde com base na visita que eles realizaram no laboratório.
Queria até acrescentar uma coisa que eu sempre falo com meus monitores e também para alguns professores das escolas, que tem um aspecto que eu acho muito interessante nessas visitas. E muitas vezes eu digo assim, gente, isso aqui é um curso profissionalizante, porque quantos alunos, nesses anos todos de visitação, né, desde 2011 para cá, a gente vê relatos assim, nossa, eu tenho certeza que agora o que eu quero é fazer medicina. Mas a gente tem relatos de alunos que falam, não, eu não quero isso, eu achei isso horrível, não, quer dizer, é incrível como eles criam a partir daquele momento, sabe, com decisão de vida do ponto de vista profissional mesmo, sabe? E o mais incrível ainda é que eu já vi muitos alunos, a gente recebe mais escolas públicas, recebe algumas privadas, mas mais escolas públicas, e eu já perdi a conta de alunos que foram para visitas e, assim, um ano, dois depois estão como alunos meus de medicina, na anatomia.
Isso é uma recompensa do seu trabalho, né, não, professora? Eu,
realmente, a gente percebe que a gente tem uma influência na vida desse aluno.
E para o senhor, professor Fabrício, como é que o senhor percebe isso, né? Influencia, o senhor percebe também que há esse interesse, esse tipo de trabalho, essa oportunidade, na verdade, porque infelizmente nem todas as crianças têm essa oportunidade, mas as crianças que estão tendo essa oportunidade, o senhor percebe esse despertar nelas, esse interesse por essa área da saúde, por essa área das ciências biológicas?
É, como a professora Rosiane bem falou, aquelas crianças, aqueles alunos que têm um interesse genuíno na área em si, de saúde como um todo, são aqueles estudantes que acabam aproveitando para potencializar os seus interesses pela área da saúde, por qualquer curso da saúde, que você possa ter ideia, né? Desde medicina até fisioterapia, enfermagem, terapia ocupacional, até mesmo cursos técnicos em si, porque você tem a questão de ter alguém na família que faz algum curso técnico em enfermagem, por exemplo, então já existe essa questão. Ou então aqueles alunos que realmente acham aquilo chocante demais ou fora da alçada deles, assim, então, apesar de se chocarem, apesar de ter esse impacto realmente com relação aos órgãos, às peças anatômicas, apesar de não quererem seguir na área, acham a experiência bastante interessante. E isso é fantástico no sentido de que o fato deles conseguirem ter uma experiência desse tipo, com esse valor, né, faz com que eles possam evitar, por exemplo, no futuro, de seguir por um caminho que eles não queriam. Você fornece uma forma deles verificarem se eles têm aptidão para aquilo ou não. E é extremamente, extremamente relevante, extremamente importante para eles.
E vocês têm relatos, assim, das crianças sobre a importância dessa interação com a universidade, né? Porque, às vezes, para muitas crianças, a universidade hoje ainda é um espaço inacessível, né?
Uhum.
E quando essas crianças, a gente traz essas crianças para cá, envolve elas nesse mundo universitário, uhum, dos laboratórios, uhum, também das pesquisas, né, do ensino, do acadêmico. Vocês têm relatos, professor, da importância disso para elas, de mudança de perspectiva, de sonhos?
Com certeza. No caso, vou falar da realidade que eu vivo, né? Lá em Mosqueiro existe uma carência muito grande de perspectiva, de muitas coisas. Inclusive, muitos dos alunos que eu já tive a oportunidade de conversar a respeito de futuro, entre outras coisas, relatam que o máximo que eles pensavam antes de participar de qualquer ação, assim, de qualquer atividade mais prática, uma atividade que foge do tradicional, de sala de aula, eles acabam tendo uma perspectiva muito maior com relação à educação. Para muitos, terminar o fundamental era o maior objetivo existente. A partir de uma visita dessa, por exemplo, eles já pensam, já cogitam fazer vestibular para entrar para a universidade, para tentar seguir algo que ele já tem essa predisposição. Inclusive, e esse é um relato muito interessante, porque um dos alunos que veio para uma dessas visitas aqui, na primeira visita que nós temos aqui hoje, ele faz o curso de licenciatura em ciências naturais aqui da UFPA. Ele foi meu estagiário, inclusive, lá na escola onde eu dava aula, lá em Mosqueiro. Ele vem de Mosqueiro para cá todos os dias e um aluno extremamente dedicado.
Eu tive um relato ontem interessante. Eu não estou sabendo. Ontem nós recebemos uma escola à tarde. Recebemos uma visita pela manhã e recebemos uma visita à tarde. De uma escola pública, a gente percebe todas as dificuldades que as escolas enfrentam e tal. E no final, quando os alunos já haviam saído das bancadas, né, e que a gente leva os alunos para o museu para eles olharem as peças, perguntarem pra gente o que é isso, tal e tal. Eu tava perto, assim, de uma das vitrines e um aluno chegou pra mim e falou assim: professora, a senhora sabe me dizer quantos anos é medicina? Ela disse: são 8 anos, 15 anos, né? Eu até achei estranho, 15 anos. Eu falei: não, são 6 anos. Ela: são 6. Ah, mas quanto mais de residência? Eu falei: olha, em média, 2 anos, mas tem residência que vai a 3, 4 anos, mas em média, 2 anos. Ela: ah, então o total é... Eu falei: então são 8 anos. Né? Ela: ah, então são 8 anos. É porque eu vou fazer neurologia, professor. Uhum. Eu quero fazer medicina e vou fazer neurologia. Aí eu olhei pra ela: que legal, é uma área muito boa, muito, muito legal de se estudar. Ela: Mas depois eu fico olhando assim para ela, poxa, como ela está sonhando e como ela está sonhando alto, né? E ela não tem assim a menor noção das dificuldades para ela chegar no sonho dela, mas pelo menos ela está sonhando. E aquilo ali que ela está vivendo é uma forma de estimular esse sonho, né? Com eu achei certeza, muito, né? Como ela estava se sentindo estimulada ali a sonhar.
É, e assim, a gente vê essas possibilidades da universidade oferecendo, né, essas oportunidades para essas crianças, abrindo as portas para que as escolas entrem e conheçam e haja essa troca de conhecimento e também despertando esses sonhos, né, porque hoje em dia a gente não pode parar de sonhar, né, com tanta dificuldade, né, no cenário.
Tirar tudo, viu, gente?
Essa
capacidade de sonhar.
Exatamente, e tem pesquisas aí dizendo que alunos negros já são maioria nas universidades públicas, né? A gente não sabe, hoje em dia tá difícil até de acreditar nas pesquisas, né? Mas que bom que ficou verdade isso. E tem que mais continuar com mais projetos para que mais crianças negras e com dificuldades de acesso,
né,
consigam entrar na universidade, uhum, e realizem seus sonhos, e porque a gente sabe que é transformação de vida, né? Uhum. É, no teu caso, Lucival, tu sonhavas com a universidade? Como é que foi esse teu acesso, né? E a opção pelo curso de medicina era um sonho mesmo? O que que te levou para medicina?
Eu sempre gostei muito de matemática, então acho que até o meu segundo ano eu pensava em fazer engenharia civil. Aí aconteceu alguns casos, eu fiquei doente algumas vezes e precisei de atendimento em hospital público. Lá, quando eu fui buscar atendimento, alguns médicos não me trataram muito bem. Não tratavam a mim bem nem outros pacientes. Então, ali eu entendi que eu poderia ser um médico para poder lá na frente tratar as pessoas um pouquinho melhor. Então, no terceiro ano do ensino médio, eu decidi fazer medicina. Tentei a primeira vez, infelizmente não deu certo, mas não desisti. Aí fui pro cursinho de novo, estudei e passei depois. E agora eu tô no meio do caminho já para realizar esse meu sonho.
E te encontraste na medicina
isso,
mesmo.
Isso, porque a medicina é um dos cursos que mais torna fácil tu poder ajudar o próximo. Tu tem a chance de ajudar muita gente sendo médico. Depende de renda, de cor, de inúmeros fatores.
É importante, né, professora, essa questão também dessa humanização que a gente está falando, né? É, já é um profissional que vai sair com essa perspectiva, né?
É, eu percebo assim, que o curso de medicina é sim, ainda é sim um curso elitizado, né? Ah, geralmente os alunos que têm o maior consumo financeiro, estão nos melhores cursinhos, estiveram nos melhores colégios, nos melhores cursinhos, então ainda é um curso elitizado, mas a gente tem recebido muitos alunos da escola pública, dos alunos de cota. E o que é que eu percebo, assim, de que eu assumi, né, as turmas de 2011 para cá, eu percebi sim, existe aquele aluno que provavelmente está fazendo medicina por influência da família, né? Porque a família, né? Por ser um curso do ponto de vista social, que gera muito status, mas a gente tem alunos, e uma grande quantidade de alunos, que tem uma visão, sabe, humanista, social, uma responsabilidade social enorme. Eu tenho muitos alunos assim. Isso me deixa muito feliz, sabe?
Imagina. E a gente está chegando aqui no finalzinho do programa. A senhora já falou que para as escolas públicas precisam agendar a visita, né, professora? Uhum. Mas, enfim, o espaço também é aberto para qualquer pessoa, para uma mãe que queira trazer um filho. Como é que faz?
Eu vou deixar até o Lucival para falar isso, porque como ele é meu monitor bolsista, ele tem essa função de fazer os agendamentos. Aí, né? Eu acho que tu pode explicar melhor.
Tem que ligar, Lucival, tem que agendar, mesmo que seja só um pai, uma família querendo visitar. Como é que é?
Se for um número de pessoas pequeno, por exemplo, 4 ou 5, o Laboratório e Museu de Anatomia fica aberto de segunda a sexta, de 8 às 16 horas. Tá? Agora, se for uma turma, 40, 30 alunos, a gente solicita que eles mandem um ofício juntamente com todas as informações referentes à turma, número de alunos, se é ensino médio fundamental, para a gente adequar a apresentação para o e-mail do museu, que é museuvirtual.icb@gmail.com.
Então, esse contato tem que ser através do e-mail.
Isso, se for muita gente.
Se for uma escola querendo trazer uma turma, por exemplo, como faz o professor Fabrício, né? O professor Fabrício quer contribuir com essa questão também da sua experiência na universidade, da sua entrada na universidade, do seu percurso a chegar aqui e ser hoje esse professor aí preocupado em melhorar cada vez mais o ensino na educação básica?
Bem, eu tive a influência de outros professores, grandes mestres na minha vida que me influenciaram, né, que me levaram a escolher a licenciatura como estilo de vida, né? Porque não é profissão, é um estilo de vida. A gente sempre está estudando, a gente sempre está se aperfeiçoando, sempre buscando várias perspectivas para chegar a um caminho em que a gente consiga ensinar da melhor maneira possível. Atualmente, esses caminhos têm me dado bons resultados e boas perspectivas. E não somente para o professor, mas eu acho que para todo profissional, ainda mais nos tempos que estamos vivendo, a gente precisa estar aberto a mudanças. E essas mudanças, elas surgem um impacto na gente. Muitas vezes a gente tem muitos problemas em mudar, muitas dificuldades em mudar. Mas existem algumas mudanças que são necessárias. Eu nem sempre fui esse professor que hoje tenta buscar várias metodologias diferenciadas, metodologias ativas, metodologias em que o aluno possa ser realmente protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Mas a gente sempre está aprendendo também. E hoje em dia eu já tenho uma visão completamente diferente do que há pelo menos uns 10 anos atrás, quando eu comecei a realmente entrar no mundo do trabalho da licenciatura. Então, hoje em dia eu já estou com uma cabeça bem interessante e eu tenho seguido isso para a minha vida. Então, esse tipo de espaço, seja espaços formais ou não formais de educação, fomentam muito desenvolvimento para esses alunos.
Tá certo, a gente está chegando aqui no final hoje do FPA Comunidade, conversando com a professora Rosiane Borner, coordenadora do Museu de Anatomia da UFPA, também conosco aqui o professor da Rede Municipal de Ensino, Fabrício Pereira, e o Lucival Seabra, que é estudante de medicina, monitor e bolsista do projeto do trabalho do Museu de Anatomia da UFPA. Professora Rosiane, alguma coisa que eu não perguntei que vocês queiram ressaltar sobre o projeto, sobre o trabalho de vocês? Considerações finais.
Agradecer esse espaço, né, Faustino, né, Lucival, de a gente colocar para vocês o trabalho que a gente desenvolve, e que é um trabalho relevante. A gente percebe que é um trabalho que tem contribuído muito, tanto para a questão da graduação, né, como a melhoria para a graduação, quanto para a extensão, né, possibilitando todas essas crianças, esses jovens, a participarem de um espaço tão interessante, tão motivante, né, quanto é o Museu de Anatomia.
É importante espaços como esse que integram a comunidade à universidade, né, cada vez mais aberto.
E é muito legal a experiência.
Só ressaltando como consideração final, né? Eu acho que esse espaço, esse projeto é o resultado daquele famoso tripé universitário, né? Da pesquisa, do ensino e da extensão. São os três pontos-chave em que todo conhecimento, toda a universidade tem de promover o desenvolvimento para a sociedade. E esse projeto, ele é, na minha perspectiva, enquanto professor que está fora da universidade, ele é extremamente de grande valia nessa questão. Inclusive, a partir desse projeto, muito tem sido feito na questão do ensino, pesquisa e extensão, pelo que já foi apresentado e pelos relatos que saem desse projeto. Então, a gente está tentando socializar ao máximo as informações e as experiências exitosas que ocorrem no Museu de Anatomia da UFPA.
Essa questão da socialização, da difusão do conhecimento também é muito importante, né, professora? Até para que a população conheça de fato e se aproprie da universidade, de um espaço como esse, né?
Super importante. Então, em termos de tudo, né? De conhecimento, de adquirir conhecimento, de ver a importância, né, na vida humana, né? E assim, a gente trabalha também durante as bancadas, né, a apresentação dos sistemas, os monitores focam nas questões das prevenções, das doenças sexualmente transmissíveis, né, das doenças cardiovasculares. Então, eles também recebem todas as informações do ponto de vista de prevenção. Então, é muito interessante o trabalho.
Em tempos em que as fake news estão em alta, né, você conseguir sistematizar um espaço de divulgação científica relevante, né, no contexto amazônico e no contexto brasileiro como um todo, é de extrema valia para a sociedade como um todo.
Tá certo, Lucival. Então, só repete aí o e-mail para contato, a localização do Museu de Anatomia da UFPA,
O museu e o laboratório de anatomia ficam no Instituto de Ciências Biológicas, próximo ao portão 2 da UFPA. Quem quiser visitar, e foi um número de até 5 pessoas, pode vir de segunda a sexta, de 8 da manhã até às 16 horas. Se forem visitas escolares, seja ensino médio, fundamental ou ainda ensino superior, solicitar a visita por e-mail, que é museuvirtualicb@gmail.com.
Tá certo. Então, eu agradeço aqui ao Lucival Seabra, que é estudante de medicina, monitor e bolsista do Museu de Anatomia da UFPA. Agradeço também à professora Rosiane Borner, que é coordenadora desse projeto. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço também ao professor Fabrício Pereira, que é da Rede Municipal de Ensino e que está aí, é um parceiro do Museu de Anatomia da UFPA, trazendo as crianças das escolas públicas para conhecer e aprender sobre saúde, sobre ciência, né? Isso, professor, muito obrigada.
Obrigado
a
você.
E para a gente encerrar o UFPA Comunidade de hoje, como sempre, a gente encerra com um pedido musical. Professor Fabrício, qual é a música que nós vamos ouvir hoje?
O Corpo Vai Acabar, na banda Apanhador Só.
Então eu agradeço mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Comunidade de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Tiago Vasconcelos. Gravação e edição, João Nilo e Carla Guimarães. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral, professora doutora Ana Lúcia Prado. A gente encerra então o programa ouvindo a música
O Corpo Vai Acabar, Apanhador Só.
É isso aí, professor Fabrício, reforçando aí o pedido musical dos nossos convidados hoje aqui, que conversaram com a gente sobre o Museu de Anatomia da UFPA. É um pedido especial dos nossos convidados e também é a nossa homenagem a todos que fazem o projeto de extensão Museu de Anatomia da UFPA. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
O corpo vai acabar depois de tanto espalhar gestos, rastros, incontáveis passos. O corpo vai espalhar mesmo depois de acabar seus pedaços no infinito lastro. Sem volta, acho este reinventa a roda em novos corpos no amanhã. Vai acabar depois de tanto espalhar gestos, rastros, incontáveis passos. O corpo vai espalhar mesmo depois de acabar seus pedaços no infinito lastro. Sem volta, acho eixo e reinventa a roda e novos corpos no amanhã. Outras notas reverberem em ondas vastas, margens fracas.